Deu Conexão no ar até as 9 horas da manhã e agora esse é o espaço exclusivo da nossa bancada com Conexão Entrevista, Álvaro Buzetto.
Pois bem, hoje o assunto é o Dia Internacional da Síndrome de Down, que foi ontem, abordamos na programação também, e hoje vamos falar mais sobre o assunto, recebendo com grata satisfação a diretora da Escola Especial Marlene Steven, a Giovanna Giacchini, e também a Juliana Alves Pereira, que é coordenadora, para falar dessa data e da sua importância. Primeiro, agradecê-las. Giovanna, seja bem-vinda.
E obrigada mais uma vez por esse espaço. É uma satisfação estar aqui com vocês.
A gente agradece, né, mais uma vez por estar participando dessa entrevista.
Bom, a gente todo ano, nessa data, em outras datas, a gente procura trazer o debate, né, porque é um assunto social hoje já. Ô Gil, ô Juliana, começo com a seguinte pergunta: o que é inclusão relacionada a essa data, que tem tudo a ver com a inclusão social?
Então, essa data foi criada, enfim, para dar visibilidade, né, a essa síndrome, né? E essa, assim, significa-se que a gente tem que, é inclusão mesmo, incluir em todos os momentos, né? E já está comprovado, né, os estudos mostram que com pequenas adaptações eles se encaixam e seguem a vida sem essa questão de diferenciação. Ah, porque ele tem uma deficiência, né? Se tiver a devida adaptação, e às vezes não precisa muita coisa, a vida segue, né? Ele consegue usufruir, vamos dizer assim, da sua cidadania com plenitude, né? O que acontece é que nós temos na nossa cabeça, vamos dizer assim, né, atitudes muito preconceituosas. Ah, traz essa questão do incapacitismo, né? Ah, não tem condições de viver lá no mercado de trabalho sozinho. Ah, vai precisar de muito apoio. Ah, disso ou daquilo. Se pesa muito mais os contras do que os prós, né? As empresas, tem empresas que não incluíam até então, né, no seu quadro, pessoas com deficiência, e que partiram a inclusão a partir desse ano aqui, estão super satisfeitas. Inclusive, um dos discursos diz assim: por que que nós não fizemos isso antes? Né? Porque traz um sentimento de humanização para todo o grupo, né? Não é só naquele, vamos dizer assim, naquele setor. Todo grupo muda a sua concepção a partir daí. E aí o trabalho flui mais fácil, fica um ambiente leve, gostoso, né? Então, adaptar, pequenas adaptações que resolvem muito.
Bom, essa data ela existe desde 2006, né? E justamente o objetivo é despertar esse sentimento nas outras pessoas, uhum, da inclusão, da igualdade, né? Que é possível. Hoje vocês fazem um trabalho indispensável na sociedade para justamente colocá-los no mercado de trabalho. Eu vi que o esporte abriu muito também as portas para pessoas com o Down, né? Uhum. Que inclusive é importante deixar claro que ele não é uma doença, né? Acho que tem que pontuar isso, né?
Na verdade, é uma condição genética, né? Então, assim, não é uma doença que vai ter uma cura, ela é uma condição genética, mas com estímulos, como a Gil falou, eles vão ter uma condição de ter autonomia, de estar na sociedade, né? Às vezes a gente pensa, não, eles não podem estar fazendo isso. Sim, eles podem, desde que sejam oportunizados e tenham as adaptações necessárias. Como tu falou, participar de esportes é de fundamental importância para todos, não somente para o síndrome de Down, né, mas para todos, porque assim, desde as condições deles, a questão desde peso, tem que ter todo esse cuidado, e o acompanhamento médico é muito importante. A gente percebe que com o passar dos anos, a saúde evoluiu muito nessa parte, né? Então, o diagnóstico pode vir ainda através do morfológico, ainda quando a gestação da mãe, a mãe já pode saber se vai ter um filho com síndrome, e isso é muito importante, porque desde o amparo para as famílias, né? Então esse acompanhamento psicológico é muito importante. Por isso que hoje eles têm um desenvolvimento muito grande relacionado aos que já têm uma certa idade, né? A gente percebe os pequeninhos que estão vindo, hoje eles têm muitas oportunidades, porque tá tendo essa mudança, né? Por isso que a inclusão é fundamental para a vida deles, né? E hoje quando a Gil fala que eles estão no mercado de trabalho, é porque desde pequenos foram estimulados a se virar sozinho, e a gente sabe que às vezes alguns só têm a síndrome de Down, não tem nada associado, né? Porque alguns têm a deficiência intelectual, que ele precisa de um suporte maior, mas alguns não. Então, quanto mais estímulos receber, melhor vai ser o desenvolvimento de cada um, né?
Para a comunidade entender, bom dia, nossas convidadas.
quais são as formas de inclusão?
Assim, inclusão é desde que a criança nasce, né? Vai ter uma festinha de aniversário lá de um amiguinho. Vai. Ah, ele vai chorar. Vai chorar. Chora no primeiro, chora no segundo, de repente no terceiro não chora mais, né? Ah, no momento de brincar ele é mais fraquinho, ele não joga. As crianças têm muito disso, né? Ah, ele não joga bem. Mas dá um jeitinho, com modos, vamos dizer assim, de incluir ele nesse jogo. Que vai, com o tempo, ele vai ser aceito, vai achar a sua melhor posição, vamos dizer assim, nessa brincadeira e vai se encaixar. Então, assim, o mercado de trabalho, como eu sempre comento, é o auge, né, para nós lá da escola e tal. Mas a inclusão começa bem lá devagarinho. É na praça, tem os brinquedos na praça para brincar? Tem, é lá que o meu filho vai estar. Se os outros crianças estão lá, porque é que o meu não vai estar, né? Então, possibilitar isso. A família, às vezes, essa questão do preconceito é doído, não adianta dizer que não.
Existe ainda isso?
Existe, sim. É doído, é. Mas tem que a família também tem que ter força para superar isso e não se restringir, né? Se resguardar, vão dizer, foi na praça, sofreu preconceito, amanhã eu não levo mais. Não, tem que levar. É o contrário. Porque a partir daí é que vai se construir essa imagem de que ele é capaz e ele tem suas condições de estar inserido, né? E assim é tudo, né? No momento de atravessar a rua, ensinar como é que se atravessa a rua sozinho. Eu comento, é uma atividade que a gente faz assim. Às vezes tu sai com eles na rua e tem a impressão que tem que levar eles de mão dada. Não são todos que precisam da mão dada. Como nós, eu tenho um problema motor hoje, eu preciso de uma mão, né? Uma mão, alguém me dê a mão. Amanhã não tenho mais, não preciso mais dessa mão dada, né? E eles também é igual. Por quê? Eles têm mostrar para eles, inclusive, que eles têm condições de andar sentado e mão dada, né? Isso é inclusão. Levar eles como uma pessoa normal, comum, que é o que eles são.
Aí vai, né? Vai trilhar uma estrada pavimentada no sentido de começar em casa, depois a escola, que em tese a escola está para preparar eles para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho vão ter a sua independência, até constituir uma família.
Isso, com certeza, começa em casa.
Andar sozinhos.
Começa em casa, porque essa família tem que ter esse senso de inclusão, né? Porque se não tiver, complica, né? Porque, eu acho que não dá para levar na praça, porque lá eu vou ter que ficar cuidando para ele não cair. Faz parte, né? Se fosse um outro filho sem síndrome de Down, eu também teria que ficar cuidando para ele não cair até uma certa idade, né? E assim a família tem um papel essencial.
Tem uma informação que a cada 1.000 crianças que nascem, uma nasce com Down.
Isso, no mundo, né?
Essa informação no mundo?
Sim, né? Pelas pesquisas que eu fiz ontem, né? Vindo aqui, eu dei uma pesquisadinha. É isso mesmo, 1 a cada 1.000 nascidos vivos, né? Assim que fala, né?
E aqui na nossa cidade, em Xaxim, tem um número de pessoas que frequentam a PAI que tem a síndrome de Down? Tem um número específico ou um aproximado, assim, mais ou menos?
Mais ou menos, né? A gente tem em torno de 17 alunos, né, com síndrome de Down que frequentam a escola, entre adultos e pequenos, né? Mas assim, não somente, nem todos que vêm para a escola, então tem mais. Isso são o que nós temos lá, né, na nossa escola.
Essa questão, assim, também a gente faz, como a Juliana falou antes, a medicina, né? A tecnologia avançou muito, mas o que se percebe é que essas síndromes continuam acontecendo, né? E como nós já falamos antes também, é lá no momento da concepção da criança e continua acontecendo, né? Então, o que é que começa, o que é que causa essa falha na concepção? Não se tem estudos, né? Hoje está muito voltado para a questão do autismo, porque o número está muito alto, né? Mas não se tem esse dado, porque é que acontece. Mas a gente vê e acompanha, né, que continua acontecendo bastante ainda.
Inclusive, mês de abril é mês do autismo, né? Que
isso,
nessa tecla.
Isso, início do mês ali já.
Essa questão do Down, então, não existe um fator determinante que a pessoa, que existe um tratamento para ver. Hoje não existe, né? Não. Até porque não se sabe por que acontece essa falha genética.
Isso, e é lá no momento da concepção, né? Lá bem embriãozinho mesmo.
No início mesmo.
Bem no início mesmo. Nós temos 46 cromossomos nas células, né? E eles têm a trissomia no cromossomo 21. Por isso eles têm 47 cromossomos, né? Por isso que é o dia 21 do 13.
É o dia, é a data.
É a trissomia que ficou no mês, né? O mês 13 e o dia 21 por causa da trissomia do cromossomo 21.
Por isso a data foi escolhida.
Por isso é essa data.
Agora, a escola especial, Marlene Steven, ou as escolas que existem no Brasil inteiro, vocês fazem um trabalho todo pedagógico aí para essa inclusão, trabalho social também e de preparação, né? Como é que é feito esse trabalho ali, quando vocês recebem um novo aluno desde o início? Como é que acontece isso? Um pouquinho para quem está nos ouvindo entender.
Nós trabalhamos, né, nós atuamos, vamos dizer assim, a nossa área preponderante é assistência social, mas nós trabalhamos na educação, saúde e assistência social. Eu digo que a APAE é um modelo de escola perfeito. Quando um aluno chega, uma criança chega, que geralmente chega pequeno, às vezes chegam os adultos também, a gente reúne toda essa equipe e faz um estudo, como se fosse um estudo de caso. Agora vamos avaliar o fulaninho ali, a pessoa ali. Daí avalia e traz todos os pontos aonde ele já conquistou, né? Que tem, né? Tem as suas, vamos dizer assim, as suas conquistas. E vamos ver o que é que ele precisa, qual é o próximo ponto que ele precisa atingir. E daí essa equipe toda trabalha para que ele atinja. Cada um dentro da sua área, é o professor na sala de aula, o terapeuta ocupacional na área dela, o fono na área dele, né? E vamos construindo esse caminho para essa criança.
E os pais em casa, né?
E os pais em casa, sempre com a família junto, porque sim, com nós eles ficam 4 horas, né? E o restante do tempo é com a família. Então, chegou o momento de ir para a escola, se orienta que vá para a escola. Ah, tal comportamento não tá legal. Chama essa família, vamos conversar junto o que precisa mudar, né? Como qualquer escola tem as facilidades, vamos dizer assim, e as coisas que não são tão fáceis.
Os desafios, né?
Os desafios, mas é assim que se procede, né?
E na verdade, né, Gil, depois de tudo isso, quando eles chegam na fase adulta, tem a preparação mesmo para o mercado de trabalho, né? Que daí a gente já tem a turma, que é a iniciação para o mercado de trabalho, que faz todo esse acompanhamento, tem acompanhamento com a família, porque é fundamental a importância, né, que eles estejam presentes, porque se a família não aceita que eles vão para o mercado de trabalho, o nosso trabalho já tem que ser diferente, né? Uhum. Tem que estar mostrando para a família a capacidade deles, né? Que eles são capazes de estar né, trabalhando e ter a sua autonomia. Então, é um trabalho constante, né? É acompanhamento psicológico, é acompanhamento familiar, uhum, é acompanhamento da empresa. Então, é um trabalho constante e os professores vão trabalhando isso com eles, como a Gil diz, desde a questão de eles mesmos preparar as coisas deles, né? Organizar a casa, ir para o mercado, saber conhecer o dinheiro, porque às vezes eles têm, mas eles não sabem os valores, né? Então, tudo isso, quando chega nessa fase adulta, é esse trabalho mesmo de autonomia, deles se virarem mesmo, né?
Desde questões simples, como pentear, uhum, o seu cabelo, vestir a sua roupa, vamos dizer assim, não digo combinar as cores, mas também que não fique tão fora do contexto, né? Tudo isso é trabalhado com eles. Pôr o seu sapato, hoje é calor, hoje é frio, né? Tudo
percepção.
Isso, essa percepção, uhum, às vezes precisa ser trabalhado. Mas como nós comentamos no início, cada um é um e traz, uhum, uma situação diferente, né? Por isso que é tão empolgante, né? Porque cada
é um desafio
que você traça um caminho e vamos tentar atingir aquele caminho, né?
Não tem aquela receita ali que vai usar para todos.
Ah, esse trabalho que está sendo feito está funcionando, beleza, se reúne a equipe para fazer um novo objetivo, vamos dizer assim. Ah, não deu certo, reúne a equipe para organizar para chegar lá de novo, né? Então é bem bacana, né? É pensar no outro mesmo, né? E as famílias, como a gente colocou, eles têm um papel fundamental. Muitos aderem, muitos não aderem, mas isso é uma situação comum, né? Não é? Não dá para dizer que é só a nossa escola, né?
Sim.
Mas o papel deles da família é fundamental, né? Como para qualquer criança.
Bom, a gente está conversando com a Giovanni Giacchini, diretora da APAE, e também com a Juliana Alves Pereira, falando sobre o Dia Internacional do Síndrome de Down, que foi no dia 21, portanto, do mês de março agora. Bom, a SB Salvados da Lirvalzinho, você vai encontrar muitas novidades, hein? Muitas novidades. Luminárias com 25% de desconto à vista. Ração para cães e gatos, Guabi Natural com 30% de desconto. SB Salvados, Nervalzinho, saída para a cidade de Lajeado Grande. É só parar. Quando você vai estacionar seu veículo, é tão bom encontrar sempre uma vaga. Por isso, é só parar. Trabalho de gerenciamento de vagas e estacionamentos rotativos na cidade de Xaxim. É só parar. Tecnologia e estacionamento melhorando a gestão de vagas e estacionamentos rotativos. Engetron Engenharia, energia solar fotovoltaica. É com a Engetron, um dos melhores investimentos que você pode fazer em energia solar. Além disso, é um tipo de energia renovável e sustentável. Engetron Engenharia, na Cândido Teston, 746, no centro de Xaxim. 3353-6766. Correia. E a Marafim Móveis, você quer uma cozinha com bastante espaço? O Cid autorizou e a Marafim Móveis coloca toda a linha de cozinhas em promoção com uma parcelinha de R$199 por mês. Você compra uma cozinha gigante na Marafim, cozinhas com mais de 20 portas moduladas de canto por apenas R$199. É na Marafim Móveis, em Xaxim, Faxinal e também Xanxerê. 8h49, esse é o último bloco então do nosso Conexão, Álvaro.
Última parte aqui então. O Gil, Juliana, quem é o aluno ou aluna que mais está a tempo, que foi, iniciou aí com vocês e que ainda está, faz parte aí do trabalho de DOL? Tem?
De DOL? É. Nós temos a Ruth, né, de Domênico, que foi uma das. Até nós tivemos reunião essa semana e, como a mãe dela faz parte da diretoria, ela sempre participa junto, né? Ah, e daí nós trouxemos esse assunto. Ela foi uma das alunas que começou indo para Xanxerê, né? Ia para Xanxerê para receber os atendimentos, porque aqui não tinha escola especial ainda, né? Foram dois ou três anos, agora não me recordo certinho. A mãe pagava passagem, né? Se pagava passagem, depois ia lá na prefeitura e eles ressarciam, né? E tal. E com o tempo daí começaram a questão de organização. Daí ela foi lá, ela conta que teve um policial militar que deu essas orientações para ela de vir para cá e começar a movimentar, vamos dizer assim, para construir a escola, né, fazer a PAI aqui. E foi assim que começou. Então a Ruth é uma das primeiras, né, das primeiras alunas, inclusive com síndrome de Down, né? Hoje ela está com 48 anos, né, bem, bem faceira, adora vir para a escola.
Beleza, coisa boa. E ontem vocês tiveram ações voltadas ao dia também, né? Para lembrar, acho que não só as pessoas externas, mas quem tá lá, eles têm que entender que essa data é importante também, né?
Então, a gente teve organizações e atividades, né, para comemorar essa data, que é uma vitória, né, a gente trazer essas discussões referentes à inclusão e o síndrome de Down também, né, a importância de falar um pouquinho sobre essa síndrome. Então, eles tiveram um evento lá, desfile, gincanas, né, que eles adoram, como a Gil disse, dançar, participar de apresentações, né? E assim, eles fizeram um desfile falando um pouquinho de cada um. Esse ano foi diferente, falou um pouquinho de características de cada um, né? Então, um movimento que toda a escola se envolve. E assim, os colegas mesmo sabem, né? Saber um pouquinho do que é essa síndrome, quem são os alunos que têm isso, né? A gente tá vindo agora com umas programações diferentes na escola, de trabalhar essas datas também com eles, para eles também identificar, né? Então, e é um momento de muita alegria, de muita interação, eles adoram estar participando, envolve toda a escola, né? Todo mundo participa do seu jeitinho e assim, e agrega muito, né? Tu vê a alegria deles, a felicidade, não tem é muito gratificante para quem tá envolvido ali, né? E fica bem expressivo e eles demonstram essa querer participar, né? Então, e é um momento assim de refletir mesmo, né? Como a gente tá com a escola, com, né, profissionais novos, então para eles também ir entendendo um pouquinho do funcionamento, né, da escola. Foi um momento bem legal.
Surgiram, tipo assim, foi bem bacana também, porque a gente já tinha feito desfiles outros anos, né? E tal, daí ontem era mais ou menos assim, o fulano de tal tem tantos anos de idade, tá na escola há tanto tempo, esse é o pagodeiro da escola. Daí
perfil.
Ele vinha desfilando, chegava lá e sambava um pouquinho. De lá um pouco, o fulano de tal e tal e tal, esse é o esportista da escola. Chegava lá na frente e fazia uma, né? Então, assim, é bem isso. Aquilo que nós comentamos no começo, cada um é um, tem suas preferências, como qualquer pessoa, né? É lógico que, por exemplo, assim, vou me usar como exemplo, vai por agir trabalhar lá como médica, como enfermeira, sem chance, né? Então, eles também têm as suas preferências, as suas afinidades, as suas facilidades, né? E as suas potencialidades, que esse é o termo que se usa. Então, é nesse sentido, a gente, para a inclusão que nós começamos falando, é usar, observar a potencialidade que ele tem e deixar a coisa fluir, que acontece.
Que beleza, hein?
A gente quer
e a inclusão é algo, né, individual, né? Cada pessoa tem que a fazer a sua parte também, uhum. De aceitar.
É isso.
E acho que na sociedade já foi falado aqui, as pessoas muitas vezes têm aquele sentimento de pena, não uhum. pode ser assim.
Não precisa.
Não precisa, não tem porquê. Eu acho que tem que porquê. Deixar uhum. o espaço livre para que as pessoas.
Como qualquer pessoa, hoje uhum. a Gil está mais aborrecida. Vamos dar o tempo dela isso que vai aí. Passar. Né? Não precisa, não é porque tem uma síndrome que vai ter o seu momento triste. Não, é normal. Qualquer pessoa tem. Né? Então é só respeitar e deixar acontecer.
Perfeito. Só agradecê-la, né, Giovana?
Verdade.
E se tiverem mais algum ponto a deixar, fique à vontade. A gente só agradece porque vocês sempre nos atendem e a gente procura fazer esse contraponto com a sociedade lá. É, a inclusão social ainda é um tabu ainda. A gente uhum. vê que ainda tem muito que as pessoas evoluírem, talvez não porque elas não querem, porque não entendem, isso. não tem o conhecimento aí, né, do que se trata o assunto.
Uhum. Não tem o conhecimento e às vezes falta um pouquinho de boa vontade também, né, Álvaro?
É bom senso.
Como você colocou, a gente está sempre disponível para a rádio, né? Mas aqui a Rádio Cultura em si é um dos ambientes que a gente sente que a inclusão acontece, entende? Nós, enquanto profissionais, todas as vezes que viemos, somos muito bem atendidos. Quando a gente vem com os alunos, mais ainda. Então, cada um fazendo a sua partezinha, a inclusão acontece. Não precisa a Rádio Cultura ir lá da praça abrir os alto-falantes. Não, é aqui mesmo, aqui no ambiente do dia a dia que a coisa tem que acontecer, né? Muito obrigado por esse espaço, obrigado. Estamos à disposição.
Obrigado, Gil, Juliana, obrigado também.
A gente só tem que agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre a inclusão e a importância disso, né? E assim, eu acho que, como a Gil sempre falou, a gente ganha muito com a inclusão. A gente ganha mais do que eles, uhum. né? Então, assim, está sempre aberto. E hoje a gente sabe que cada vez mais eles vão estar presentes na sociedade, né? Que é o lugar deles, junto com todos. Muito obrigada.
Então tá aí, a Juliana Alves Pereira, coordenadora, e a diretora da Escola Especial Marlene Steven, a Giovana Giacchini. E como foi falado, não existe uma maneira de saber ou de prevenir como acontece em outras situações, porque não é uma doença, né? Mas o acompanhamento, né, de uma gestação saudável pode identificar e já de início ir preparando aí os familiares para buscar informações também para estar entrando por essa pois nesse mundo que, na verdade, a família acaba tendo que se encaixar, né? Uhum. E a Escola Especial está aí justamente para ajudar, auxiliar. E hoje, desde que iniciou, contou a história da Ruth, né? E como era difícil, né? Hoje as facilidades estão aí para melhorar e dar qualidade de vida para todas as pessoas.
Muito obrigado mais uma vez. A gente vai ficando por aqui com a nossa conexão de hoje. Obrigado, Álvaro. Obrigado, então, a Giovanni Giannichin, diretora da PAI. Também a Juliana Alves Pereira, coordenadora. Sempre estamos à disposição para levar as informações para a nossa comunidade.